Audioguia da exposição 40 anos do acervo de Sérgio Buarque de Holanda, na Unicamp. Nota introdutória. A aquisição do acervo pessoal de Sérgio Buarque de Holanda pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, completou 40 anos em 2023. Essa efeméride nos oferece a oportunidade de refletir sobre a importância e o significado da publicização desse material. Quatro décadas após o acontecimento, as duas instituições que preservam o material,
a Biblioteca de Andrés Reis, do Castilho, Uruguai, e o Arquivo Central dos Sistemas de Arquivos da Unicamp, ACSIARC,
propuseram-se a montar uma exposição tomando como eixo balizador a dimensão pública de Sérgio Buarque de Holanda e de seu acervo.
Sérgio Buarque foi um dos mais importantes intelectuais da realidade brasileira, autor de obras fundamentais como Raízes do Brasil e Visão do Paraíso. Além disso, destacou-se como idealizador de projetos e acervos em instituições públicas, sendo responsável por consolidar e formar iniciativas que se tornaram referências para a pesquisa histórica e científica no Brasil. Quatro eixos curatoriais foram elaborados, buscando constituir esse objetivo. O primeiro circunscreve uma narrativa da própria chegada do acervo à Unicamp. O segundo contempla a trajetória de Sérgio Buarque fora do Brasil, em duas oportunidades. Decidiu-se explorar este momento devido ao seu caráter fundamental na biografia do personagem. O terceiro volta-se à dimensão do escritor, colocando em primeiro plano a atividade que o notabilizou. O quarto coloca em primeiro plano a sua prática como gestor responsável por reunir alguns acervos e organizar instituições de grande importância para a vida cultural brasileira. Pretende-se, com a articulação desses eixos, a construção de um argumento que se desloca da importância da personagem e da sua atividade à relevância dos usos públicos do seu acervo até a atualidade, destacando com uma preocupação com a vida pública que extrapola a própria existência de Sérgio Buarque e que alcança os nossos dias como uma forma de legado. Ao entrar no espaço amplo da sala de exposições, vemos diversos documentos, objetos e fotos que fizeram parte da história de Sérgio Buarque, além de móveis também pertencentes ao escritório. Nove vitrines fechadas com vidro em madeira maciça, algumas em formato de balcão e outras em formato de cristaleira.
Frases e desenhos estão adesivados pelo chão e nos três grandes pilares circulares que fazem parte da arquitetura do prédio. Móveis em MDF, em formato de cubo, grandes painéis em MDF e bancos dispostos pelo saguão. Na entrada, do lado esquerdo, na parede por onde se inicia a exposição, está adesivado de forma contínua, dividida em cinco quadrantes. No primeiro quadrante, uma foto adesivada em tons esverdeados do campus da Unicamp, de Campinas visto de cima, dispostos na parede de forma sequencial, seis molduras brancas envidraçadas. No interior delas estão afixados documentos originais das primeiras tratativas para aquisição da coleção. São ofícios e cartas trocados entre o reitor José Aristodemo Pinotti e Dona Maria Amélia Buarque de Holanda, viúva de Sérgio Buarque. À frente da parede está o primeiro pilar. Na parte superior, lemos a seguinte frase dita por Antônio Cândido no documentário Raízes do Brasil, uma cineobiografia de Sérgio Buarque de Holanda. Abre aspas. É preciso ter em mente esse traço, a combinação do imenso erudito com a criatura alegre, inconformada, não convencional. O Sérgio tinha aquela paixão pelo livro, que levava a fazer loucuras. O que eu admiro muito no admirador do livro é a capacidade de fazer loucuras. Porque sem a capacidade de fazer loucura, não há paixão. Fecha aspas. No segundo quadrante, na parede de fundo verde, lemos o texto: A trajetória do acervo na Unicamp. A Unicamp manifestou interesse pelo acervo de Sérgio Buarque de Holanda em 1982, pouco tempo depois da morte do intelectual. A coleção materializava em vasta biblioteca, documentos e objetos pessoais. Despertou a atenção da Universidade de São Paulo, a USP,
e outras instituições de pesquisa e ensino.
A Unicamp demonstrou a sua inclinação à aquisição por meio de um ofício assinado pelo reitor José Aristodemo Pinotti, encaminhado a Maria Amélia Buarque de Holanda, viúva de Sérgio Buarque. O texto destacava a relevância do material à cultura nacional e apresentava o comprometimento institucional na sua preservação integral. A resposta de Maria Amélia Buarque de Holanda foi enviada alguns dias depois. Ela relatou o interesse de outras instituições pelo acervo e apresentou a preocupação com a memória do marido. Organizou-se, a partir daquele momento, propostas mais sólidas da Unicamp para aquisição do acervo. Inicialmente, Jesus Antônio Durigan, diretor associado do Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, indicou uma comissão encarregada de estudar, avaliar e encaminhar os procedimentos para aquisição da biblioteca em julho de 1982. Estavam entre os membros José Roberto do Amaral Lampa, Alexandre Eulário Pimentel da Cunha, Adélia Bezerra de Menezes Bolle e Ataliba Teixeira de Castilho. A imprensa noticiou parte da disputa envolvendo a Unicamp e a USP pelo acervo. O Estado de São Paulo imprimiu no dia 30 de setembro de 1982, abre aspas, escolas disputam o acervo do historiador, fecha aspas. O jornal campineiro Correio Popular divulgaria no dia 27 de maio do ano seguinte a notícia, abre aspas, Unicamp fica com as obras do historiador, fecha aspas. A Unicamp apresentou à família boas condições físicas e técnicas para a salvaguarda do material. Teve a seu favor o fato de possuir nessa década de 1970 uma política institucional voltada à aquisição de coleções privadas, como os acervos de Edgar Leroux e Paulo Duarte. A instituição formalizou uma proposta de compra através de uma parceria público-privada em 27 de maio de 1983. O contrato seria assinado pouco tempo depois dessas partes. Comprometeu-se no documento a providenciar instalações adequadas e a contratar pessoal especializado para sua preservação. Tudo isso articulado com um projeto de disponibilização do material aos pesquisadores. No terceiro quadrante, na parte de fundo branco, três textos sobre a chegada do acervo na Unicamp. O primeiro texto, chegada e organização do acervo. Transferiu-se a coleção de Sérgio Buarque para Campinas entre 1983 e 1984, sendo inicialmente instalada em uma casa alugada nas proximidades da Unicamp. Seria posteriormente transportada ao prédio da Biblioteca Central, onde os usuários poderiam acessar o material. Foi criado nessa época o Centro de Informação e Difusão Cultural, CIDIC. Seu objetivo principal era coordenar os trabalhos da Biblioteca Central e de uma divisão de documentação em fase de construção. Na prática, o CIDIC teria a responsabilidade de tratar tecnicamente o acervo de Sérgio Buarque e outras coleções. A instituição daria origem, mais tarde, aos seus atuais sistemas de arquivo e sistema de bibliotecas da Unicamp. O segundo texto, de título, Conteúdo do Acervo Bibliográfico. O acervo bibliográfico de Sérgio Buarque é composto por aproximadamente 10 mil volumes, entre livros e periódicos, dos quais 665 exemplares são considerados raros. É um acervo rico e diversificado, especialmente nas áreas das humanidades: história, sociologia, antropologia, literatura e filosofia. Cerca de 60% do seu conjunto está em português e o restante em outras línguas. Destaca-se que 80% das obras de autores nacionais são autografadas. Muitos dos livros são valorizados pelas dedicatórias de seus autores, a Sérgio Buarque e a sua esposa Maria Amélia. Outros são importantes pelos grifos e anotações feitas por Sérgio Buarque, uma característica importante aos pesquisadores de sua vida e obra. Tal acervo possui coleções raras de revistas brasileiras, como as modernistas Claxon e Estética, e estrangeiras, muitas das quais completas e de difícil acesso.
Há também enciclopédias especializadas em história, separatas,
além de folhetos sobre história de São Paulo. Veio também, junto ao acervo, o mobiliário do escritório, composto pelas estantes de madeira, escrivaninha, cadeira de descanso, máquina de escrever, entre outros objetos. O acervo bibliográfico e seu mobiliário passaram por 3 prédios desde a inauguração da coleção, estando atualmente abrigados em uma sala exclusiva na Biblioteca de Obras Raras. Foi criado, nesse contexto, a área de coleções especiais da Biblioteca Central em 1984, para o tratamento destes e outros acervos privados adquiridos pela Unicamp no mesmo período. Também ocorreu a contratação de 2 bibliotecários e um arquivista, os quais iniciaram o tratamento do acervo bibliográfico adquirido. Muitos documentos vistos como pessoais foram encontrados em meio aos livros durante esse processo. Esses passaram a integrar a divisão de documentação recém-criada. O terceiro texto, montagem de um fundo arquivístico privado. Destacam-se, na parte documental, manuscritos, correspondências, microfilmes de documentação provenientes de arquivos brasileiros e estrangeiros,
exemplares de teses, cujo banco Sérgio Buarque participou, caderno de anotações de pesquisa, bem como os documentos relativos à sua vida pessoal. O fundo privado de Sérgio Buarque foi um dos primeiros a ser reunidos pela divisão de documentação da Unicamp.
Os documentos foram organizados seguindo princípios e técnicas arquivísticas da época. Foram 2.667 verbetes que resultaram na elaboração de um instrumento de pesquisa denominado Catálogo do Fundo Sérgio Buarque de Holanda. Resultante de um longo processo de descrição, o catálogo reúne verbetes e informações que levam o pesquisador a percorrer o acervo de documentos produzido e reunido por Sérgio Buarque durante sua vida e por eles que se dedicaram a reler sua obra. Disposto desde 1991 aos pesquisadores e publicado pela primeira vez em 1995, na rede de dados da Unicamp, o instrumento permaneceu em construção durante muitos anos e contou com a colaboração de pesquisadores do próprio acervo. Verbetes foram revisados nesse processo. Maria Amélia foi procurada em certas oportunidades para ajudar a identificar pessoas e contextualizar fatos. O fundo manteve-se aberto por muitos anos, recebendo periodicamente material originário da família. Maria Amélia fez diversas remessas até 2004. Envios posteriores foram realizados pela família. Este material constitui-se, na sua maior parte, de produtos de pesquisadores ou matérias de jornal e revistas sobre Sérgio Buarque que a própria Maria Amélia colecionava. Na primeira vitrine, em formato de balcão, está o livro de assinaturas da exposição de abertura da Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, realizada em 1986. As primeiras assinaturas são de Dona Maria Amélia e de seus filhos, além do folder da quinta semana Sérgio Buarque de Holanda, realizado na Unicamp em 1986. No segundo pilar, de frente com o terceiro quadrante, lemos a seguinte frase dita por Dona Maria Amélia, abre aspas, "O traço mais marcante do Sérgio era o entusiasmo com que ele trabalhava. Que seu acervo possa contribuir com os pesquisadores, em especial os alunos da Unicamp." Fecha aspas. Encostados no pilar, do lado oposto, 2 cubos de MDF e acima de cada cubo, um computador com CPU acoplada. Um transmite depoimentos dos primeiros profissionais de arquivo e biblioteca que trabalharam com o acervo Sérgio Buarque de Holanda. Neire do Rócio Martins, FIARC, e professora Taliba de Teixeira Castilho, responsável pela criação do sistema de bibliotecas da Unicamp e do CIARC. O segundo computador transmite os depoimentos das bibliotecárias Sônia Terezinha Dias Gonçalves da Silva e Tereza Cristina Oliveira Nonato Carvalho, Vera Neumann e Roberto Orlando Pereira. No terceiro pilar, lemos a seguinte frase, abre aspas, "Maria Amélia garantiu ao Sérgio não apenas o lar, a casa,
mas Maria Amélia foi uma colaboradora dele. Ia com ele aos arquivos. Era uma mulher muito inteligente, muito culta e muito conhecedora desses assuntos. Maria Amélia, tanto como esposa, como colaboradora intelectual, ela assegurou ao Sérgio as condições para que ele realmente pudesse se realizar. Eu não entendo o Sérgio Buarque de Holanda sem Maria Amélia. Fecha aspas. Encostado nesse pilar, um cubo de MDF. Na tela do computador, transmitem os depoimentos de Zeca Buarque de Holanda, neto de Sérgio Buarque, e de Ana Holanda, filha de Sérgio Buarque. Adesivado no chão, próximo ao pilar, a imagem em desenho de um Fusca bege, que remete a uma viagem feita por Sérgio Buarque e Dona Maria Amélia, na década de 1960. Ele dirigiu o Fusca da família de São Paulo até Assunção, no Paraguai, para realizar pesquisas de campo para um novo livro. Este, em continuidade, há dois outros, Caminhos e Fronteiras e Monções. No quinto quadrante, uma foto em preto e branco de Sérgio Buarque, um tamanho grande. O vemos da cintura para cima, sentado. Ele é branco, com cabelos escuros, ligeiramente calvo. Usa um óculos com armação grossa e escura, com lentes grossas. Está com um terno cinza e por baixo vemos uma blusa de frio de gola V. E acima da gola, vemos a parte de cima da gravata escura com listras, por cima da camisa branca. Seu rosto está voltado para um livro em suas mãos. Em frente à foto, está a poltrona de descanso que ficava em seu escritório. No braço direito da poltrona, há algumas ranhuras, que, segundo a família, era o lugar onde Sérgio ficava passando os dedos enquanto lia. Ao lado da foto, apoiada na parede, uma grande estante de madeira maciça. Em sua base, portas e gavetas, e na parte superior, prateleiras. No fundo dessas prateleiras, estampas com lombadas de livro. Essa estante não pertenceu a Sérgio Buarque. Na frente da estante, uma escadinha de madeira com três degraus, que pertencia a Sérgio Buarque. Ao lado, um cubo de MDF, onde está apoiada a máquina de escrever, usada por Sérgio Buarque, para escrever a obra clássica Raízes do Brasil. Na máquina, folhas de papel presas umas nas outras se espalham pelo chão. Essas folhas são reprodução de uma última obra inacabada, O Extremo Oeste. Ao lado, uma grande vitrine de madeira maciça, onde estão os dois prêmios que Sérgio ganhou. O troféu Juca Pato, por ter sido considerado pela União dos Escritores Brasileiros o intelectual do ano de 1979, e o troféu Jabuti, recebido em 1980, na categoria Ensaios, prêmio concedido pela Câmara Brasileira do Livro, além de uma caixinha de madeira onde Sérgio Buarque arquivava suas fichas de anotações. Diversas fichas estão dispostas ao lado dos objetos. Na segunda vitrine de madeira, em formato de balcão, fotos de Sérgio Buarque em sua residência e fotos da reconstituição do seu escritório na Biblioteca Central em 1985. Na terceira vitrine de madeira, em formato de balcão, folhas de papel com anotações de Dona Maria Amélia, com sugestões para a quarta semana Sérgio Buarque de Holanda. Ao lado, um recorte com a notícia sobre a exposição, abre aspas, Sérgio Renovador, fecha aspas, organizada pela Fundação Casa de Rui Barbosa, em 9 de dezembro de 1986. No fundo do saguão, temos o segundo eixo Viagens. Três painéis de MDF adesivados, posicionados um ao lado do outro. Nos painéis, o texto, fotos e o mapa são interligados por pontos contínuos, em verde e branco, que formam um trajeto pontilhado. No primeiro painel, em fundo branco, lemos o texto, Viagens. A experiência de morar no estrangeiro é marcada para o indivíduo. O contato com uma cultura distinta provoca uma relação de estranhamento capaz de incitar uma reflexão sobre as próprias origens. É, no contraste, na percepção da diferença, que certas características ganham relevância. Sérgio Buarque de Holanda passou por essa situação em repetidas oportunidades ao longo de sua vida e colocou-se a refletir sobre o Brasil em todas. Essas experiências expressam-se na construção de sua obra e do seu arquivo, havendo diversos livros e documentos conectados com as estadias no além-mar. Uma das suas principais passagens em território estrangeiro deu-se na juventude, quando mudou para Berlim em 1929, a serviço do Por Jornal, com a responsabilidade de fazer reportagens sobre os países do centro europeu. Permaneceria aproximadamente um ano e meio no local, realizando diversas atividades. Uma entre elas foi a entrevista com o literato recém-laureado com o Prêmio Nobel Thomas Mann. Redigiu também sobre as recentes transformações na Polônia, o comunismo, as consequências locais da crise de 1929, entre outras temáticas. Ao mesmo tempo que trabalhava, lia extensivamente tudo o que achegava às suas mãos. Tomou contato com os clássicos da cultura germânica, como o Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, a obra para a qual escreveria anos depois um texto introdutório. Consultou também diversos expoentes do rico pensamento social alemão, entre os quais Max Weber. Esse foi lido repetidas vezes por Sérgio Buarque, havendo diversos livros de Max Weber anotados em sua biblioteca. Mostra-se interessante que nessa intensa conexão com uma cultura distinta, Sérgio Buarque começou a redigir parte de uma de suas principais obras, Raízes do Brasil. O livro é perpassado pela experiência no estrangeiro, uma vez que várias de suas referências remetem ao acervo bibliográfico adquirido na Europa. Outra experiência de grande importância para Sérgio Buarque foi a estadia na Itália, entre 1952 e 1954. Desta vez, o historiador deslocou-se ao território europeu em um momento distinto de sua carreira. Já na maturidade, era uma figura central do mundo cultural brasileiro, sendo diretor do Museu Paulista. Solicitou uma licença para assumir o cargo de professor da recém-criada Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Roma, parte de um programa mais amplo para divulgar a cultura brasileira no exterior. Sérgio Buarque realizaria intensas atividades em solo europeu. Além da docência, participou da construção de um programa de tradução ao italiano de diversas obras brasileiras, dentro do qual sairia a edição local de Raízes do Brasil. Também ajudou a organizar um número especial da revista Ausônia, voltada às letras brasileiras. Provavelmente, a sua atividade mais importante naquele momento foram os estudos nos arquivos italianos sobre a difusão dos ideais estéticos arcadistas. A iniciativa resultaria na obra Capítulos de Literatura Colonial, lançada postumamente em 1991, com a organização de seu amigo Antônio Cândido de Melo e Souza, dentro da qual há um amplo estudo sobre o arcadismo e a formação da ideia de consciência nacional brasileira. Tais preocupações também estariam presentes em outros livros do autor, como A Visão do Paraíso e Elementos Formadores da Sociedade Portuguesa na Época dos Descobrimentos. No segundo painel, uma foto em preto e branco de uma página do jornal antigo, com folhas amareladas. Ao lado, o seguinte texto. Em suma, Sérgio Buarque encontrou, tanto na Itália quanto na Alemanha, um momento distintos da trajetória, horizontes para pensar o seu país de origem. A experiência de estar em solo estrangeiro possibilitou ao intelectual repensar a partir de diversas distinções que se relevaram diante de seus olhos. O próprio lugar e a história do Brasil, resultando em importantes estudos e em diversos itens do seu acervo pessoal. No terceiro painel, há um mapa da Europa, onde se destacam a Alemanha na cor vermelha e a Itália em verde. São países em que Sérgio Buarque de Holanda morou por alguns tempos, sendo na Holanda entre 1929 e 1930 e na Itália entre os anos de 1952 e 1954. Duas fotos em preto e branco de Sérgio Buarque. Na primeira, o vemos da cintura para cima,
Sentado, olha para um livro aberto, segura em suas mãos. Na segunda foto, o vemos sentado na plateia de um auditório, cercado por outras pessoas. Na quarta vitrine, em madeira maciça, em formato de cristaleira, com quatro prateleiras de vidro. Na primeira prateleira, estão dispostos três exemplares de edições traduzidas do livro Raízes do Brasil. O primeiro em inglês, o segundo em francês e o terceiro em japonês. Na segunda prateleira, um exemplar da primeira edição da obra clássica de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, publicada em 1936. Na terceira prateleira, o exemplar do livro Fausto, de Goethe, no qual Sérgio Buarque escreveu o pós-fácil. Na quarta prateleira, um exemplar da revista Novos Estudos Sebrae, onde vemos uma foto do escritório de Sérgio Buarque de Holanda. Na quinta vitrine, em formato de balcão, um exemplar do livro Capítulos de História Colonial, publicado postumamente, e o manuscrito ditalografado do mesmo. Ao lado, um número especial sobre o Brasil da revista italiana Ausonia. Na sexta vitrine, em formato de balcão, dispostos a carta de Antônio Cândido a Dona Maria Amélia e desta para Sebastião Witter, sobre a publicação de O Extremo Oeste, além de uma cópia datilografada do mesmo. Na sétima vitrine, em formato de balcão, um exemplar da revista Análise, número 1, janeiro-março de 1950, onde temos um artigo publicado por Sérgio Buarque de Holanda, um exemplar da revista Estética e um exemplar do livro Cobra de Vidro e os livros com dedicatórias de outros dois importantes historiadores brasileiros, Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, e Gilberto Freire, Ordem e Progresso.
Além de livros com dedicatórias de Afonso Arinos e Mário de Andrade, cujo pseudônimo era Mário Sobral. Na oitava vitrine, em formato de cristaleira, um exemplar dos Anais do Museu Paulista e outras obras escritas por Sérgio Buarque de Holanda, em que possuem ligações com o período em que este esteve à frente da direção do Museu Paulista.
Caminhos e Fronteiras e Monções. Este último não faz parte da coleção Sérgio Buarque de Holanda, mas sim da coleção Antônio Cândido, e possui dedicatória de Sérgio ao amigo Antônio Cândido. Na nona vitrine, em formato de balcão, além da obra Visão do Paraíso, escrita por Sérgio Buarque de Holanda, há outras três obras com dedicatórias para Sérgio Buarque de Holanda. São estas: História Colonial das Cidades de São Paulo, de Afonso de Etaunay, que foi diretor do Museu Paulista anteriormente a Sérgio Buarque, e A Bahia e a Carreira da Índia, de José Roberto do Amaral Lapa, orientando de Sérgio Buarque de Holanda, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Unicamp e fundador do CMU e Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido. Há também um exemplar da obra Antologia dos Poetas Brasileiros, da fase colonial, organizada por Sérgio Buarque, que pertence à coleção Antônio Cândido, e possui dedicatória de Sérgio Buarque de Holanda aos amigos Antônio Cândido e sua esposa Gilda. O último painel de MDF, adesivado em fundo verde, está a seguinte frase: Sérgio Buarque de Holanda foi ao longo de sua vida uma figura pública de notável importância, sendo responsável por idealizar acervos e instituições, defender posições democráticas e educar. Foi, acima de tudo, um intelectual que qualificou o espaço público brasileiro. Suas contribuições, contudo, extrapolam a sua própria vida. Suas ideias ainda são debatidas, tanto dentro quanto fora da academia. Seus livros são editados e compõem parte da bibliografia de diversos cursos e trabalhos produzidos atualmente. O seu acervo pessoal é repetidamente consultado, dando origem a diversos novos projetos. Em grande medida, esses usos renovados demonstram parte da continuidade da contribuição de Sérgio Buarque de Holanda à vida pública brasileira. Dispostas sobre uma mesa, o MAC-TV transmite vídeos da quinta semana de Sérgio Buarque de Holanda, realizada na Unicamp em 1986. Na frente, três puffs posicionados um ao lado do outro, disponíveis para o público. Próximo ao pilar 1, adesivado no chão, o discurso de Chico Buarque ao receber o prêmio Camões 2023. Abre aspas. Ao receber esse prêmio, penso no meu pai. o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa.
Fecha aspas.
Abre aspas. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência, nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que podiam me valer um eventual currículo literário.
Mais tarde, quando me mandei para a música popular brasileira, não se aborreceu.
Longe disso, pois gostava de samba e tocava um pouco de piano, e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar nossa língua.
Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos nesse salão, eu estaria na assistência a ele, cá no meu posto,
a receber o prêmio Camões com muito maior propriedade. Frase de Sérgio Buarque de Holanda. Para estudar o passado de um povo. Reticências. Assinatura de Sérgio Buarque de Holanda.